Lucas 22, 39 a 46. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia. Continuo compartilhando mais um pouco sobre os últimos ensinos do Senhor Jesus, um pouco antes do sacrifício. Nós vemos a perfeição de toda a criação de Deus. Tudo é perfeito, tudo funciona corretamente, com precisão, no dia certo, na hora certa. Nós olhamos para a natureza vegetal, tem tempo certo para florescer, frutificar, tem tempo certo para germinar. Olhamos para as aves, tem tempo certo para reproduzirem, tem tempos que ficam caladas, tem tempos que cantam, expressando a glória de Deus, e tudo tem uma função precisa, exata. Eu estava pensando nisto, me veio a seguinte ideia: alguém já viu um rio subindo em vez de descer para níveis mais baixos? Não. Tudo isso expressa a perfeição da criação de Deus. Tudo funciona exatamente como ele fez. Agora, se ele tivesse feito o rio para ele, em vez de descer para as partes mais baixas da terra, subir, os rios estariam subindo e para nós seria normal. Mas Deus fez tudo perfeito e funciona tudo perfeitamente conforme ele criou. E nós também nos fez perfeitos, mas inteligentes. Toda a criação é perfeita, mas é irracional. Só o homem que é perfeito, mas é inteligente. E a inteligência nos conduz às escolhas. Cabe a nós aceitar ou não os ensinamentos do Senhor Jesus. Cabe a nós querer seguir ou não aos exemplos do Senhor Jesus. Marcos 14, 38, o Senhor Jesus diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deus colocou em nós o sobrenatural dele, o espírito humano. Esse é intocável. Deus colocou em nós, ele voltará a Deus no dia da nossa morte. O espírito humano está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos prestar atenção quando somos tentados. Por isso que o Senhor Jesus diz: Orai e vigiai. Estejam atentos, estejam cautelosos para não cair nas ciladas do inimigo. O crente deve orar sempre para não entrar em tentação. É a mensagem central desse texto. Mas Jesus, ele deixa exemplos para nós aqui quanto a esta vida de orações, quanto a essa questão de orar sempre para não entrar em tentação. A primeira lição é que devemos ter o costume de orar. Geralmente a sociedade define as pessoas pelos seus bons ou maus costumes. Normalmente as pessoas observadoras olham para certos indivíduos e dizem: este indivíduo, esta pessoa tem bons costumes, ou definem, tem maus costumes. O crente também é conhecido pelos seus bons costumes imitando ao Senhor Jesus, ou pela sua negligência espiritual. No versículo 39, ele diz assim: e Jesus, saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O que chama a atenção aqui? O costume de orar. Jesus, saindo, foi como de costume. Não está escrito que Jesus ocasionalmente foi orar. Jesus, como de costume, ele foi orar num local que ele tinha escolhido. Tinha o costume de orar sempre. E nós sabemos que Jesus não orava só em locais pré-determinados. Ele orava a todo momento. Os discípulos do Senhor Jesus oravam a todo momento. E a ordenança é que nós oremos a todo momento. Nós vemos que Daniel também, Daniel 6:10, diz assim: Daniel, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele estava lá no meio de um povo estranho, costumes estranhos, terra estranha, mas o seu Deus era bem conhecido dele. Lá naquele lugar, ele não abandonou o costume. Ele voltava-se três vezes ao Senhor, como costumava fazer em Jerusalém. Ele orava três vezes por dia, como sempre fazia desde a sua infância. Então, nós precisamos ter o costume de orar. E Jesus nos ensina isso. A Bíblia toda nos ensina a estarmos sempre orando, ter o costume. Você tem o bom costume de orar sempre? Quantas vezes você já orou hoje? É isso que o Espírito Santo pergunta para cada um de nós. Nós devemos ter o costume de orar. Jesus também ensina para nós aqui que devemos ter um lugar escolhido para orar, um local de preferência para estarmos orando, conversando com Deus. Nós precisamos orar com os demais irmãos, na igreja, nos grupos familiares, na família, mas primeiramente precisamos ter um lugar escolhido para vivermos momentos exclusivos diariamente com o Pai. Nós necessitamos deste momento exclusivo, uma experiência pessoal de comunicação com o Pai diariamente é necessário. No versículo 40, Lucas 22:40, diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Jesus chegou ao lugar escolhido. Eu acho maravilhoso isso. Saber que precisamos de um lugar reservado, um momento exclusivo para estarmos com o Senhor. Por exemplo, no momento de culto comunitário, aqui é o lugar escolhido para orarmos. Jesus tinha um lugar exclusivo, escolhido por Ele, onde Ele se comunicava melhor com o Pai, onde ninguém o perturbava. Chegando ao lugar escolhido, você esteve no teu lugar escolhido hoje para se comunicar com o Pai? E Lucas 5:16 diz assim: que Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Nós precisamos desse momento exclusivo com Deus. Um lugar escolhido, um lugar solitário. Só eu e Deus. Só o crente e Deus. E Jesus, ele aconselha também, Mateus 6:6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. ter um lugar escolhido para orar. Jesus dá uma dica: o teu quarto. Nem sempre temos um local solitário, um local onde possamos ficar tranquilos, porque tudo é muito público, muito aberto nos dias de hoje, já naqueles tempos. Jesus dá uma dica: entra no teu quarto, ali Deus te vê, em secreto, você e o Pai, e há uma perfeita comunicação. Nós precisamos ter um lugar escolhido para orar. Por isso que Jesus recomenda que nós precisamos vigiar e orar, para que não entremos em tentação. Precisamos da oração comunitária, da oração familiar, mas precisamos primeiramente desenvolver a oração pessoal com Deus, a oração individual, a oração solitária com Deus. Isso é poderoso. Você já tem um lugar e horário escolhido para orar diariamente? Você já tem este lugar onde você se encontra com Deus diariamente? É muito importante. O crente sabe disso, mas muitas vezes negligencia e não coloca em prática. Quantas vezes nós já ouvimos esse conselho do Senhor Jesus, que devemos orar em secreto no nosso quarto? Ele está falando de um relacionamento pessoal. Ele fala também do relacionamento comunitário, mas ele está falando aqui de um relacionamento pessoal. Filho e pai, filha e pai, numa conversa muito exclusiva, muito especial, muito íntima. Você já tem um lugar e horário escolhido para orar diariamente? O Espírito Santo questiona isso para nós. Nós também aprendemos com o Senhor Jesus que devemos ser submissos conforme a vontade de Deus Pai. Submissão. E Jesus ensina aqui que orar de joelhos indica submissão. Negar a própria vontade e submeter-se à vontade de Deus é ser submisso, sujeitar-se a Deus. Nós vemos nos versículos 41 a 43 que Jesus desejava não ser crucificado, mas submeteu-se totalmente à vontade do Pai. Lucas 22, 41 a 43, então diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Glórias a Deus. Submissão total, de joelhos, dependência total, negando a própria vontade. Pai, se queres, eu estou querendo evitar esse cálice, eu estou querendo não sofrer. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Submissão à vontade de Deus. Nós precisamos compreender que é vital esta submissão. Insubmissão é rebeldia. Submissão é obediência. Hebreus 5, 7 e 8 diz assim: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a ser obediente. E nós gostamos de ser filhos de Deus. E nós temos aprendido a ser obedientes à vontade de Deus. Jesus nos ensina a sermos obedientes, sermos submissos conforme a vontade de Deus Pai. Submissão, obediência, não a minha vontade, mas sim a vontade de Deus, é o que o Senhor Jesus ensina. Jesus, o próprio Filho de Deus, aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Quem nunca sofreu? Esse sofrimento tem deixado uma mensagem para nós que, se formos mais obedientes, mais o Senhor estará conosco, mais o Senhor estará nos dando sabedoria, entendimento, direção. Ser submisso conforme a vontade de Deus Pai é um ensino poderoso que Jesus deixa para nós, poucos momentos antes de ser preso, para ser crucificado. Você tem agido conforme a tua vontade ou conforme a vontade de Deus? É o que o Espírito Santo nos pergunta agora. Como tem sido a nossa ação diária? Normalmente, o mundo impulsiona os filhos e filhas de Deus hoje para agirem na ansiedade, agirem no atropelo, na correria. Inclusive a expressão que se ouve: oh, mas a minha vida anda uma correria, hoje foi uma correria. Quer dizer, a vontade de Deus foi nula naquele dia. Porque quando nós vivemos na correria, nós deixamos Deus de lado. Então nós precisamos tomar cuidado quando começa a correria, para não ficarmos na nossa vontade. Nós precisamos ficar na vontade de Deus, sendo submissos, obedientes. Outro ensinamento que o Senhor Jesus nos deixa é que devemos orar intensamente. A intensidade ou fervor da nossa oração, ela vai determinar o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Vocês sabem muito bem o que é fervor, o que é uma oração fervorosa. Nós deveremos ser sempre fervorosos, intensos na nossa comunicação com Deus. Isso determina nossa amizade, nosso relacionamento com Deus Pai. Nós não devemos confundir intensidade com emocionalismo. Muita gente confunde hoje intensidade com emocionalismos, com gritarias, choradeiras. Não. A intensidade está ligada ao fervor, a nossa veemência. Há muitas vezes repetições dada a grande necessidade que temos da resposta de Deus. Lucas 22:44 diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, mais veementemente, mais fervorosamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele estava em agonia. E o que ele fazia? Orava mais intensamente. O mundo hoje pressiona as pessoas, gera uma tensão para que as pessoas, nos momentos de angústia, queiram agir por sua força. Naquele tempo também. Mas o certo é fazer o que Jesus nos ensina. Estando vivendo um momento difícil, devemos orar mais intensamente, mais fervorosamente, repetindo na presença de Deus a importância daquilo que necessitamos. Mateus 26:42 diz assim também: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, repetiu, orou de novo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele estava num grande conflito como homem. Ele orou de novo, orou intensamente. E nós precisamos diariamente fazer orações intensas, porque vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de grande tensão, grande pressão do mundo sobre nós. E nós precisamos viver a intensidade da comunicação com Deus, para que possamos estar vigilantes em oração, para não cairmos em tentação. Aquela passagem também do fariseu e o publicano no templo, Lucas 18:11-14, e o versículo 13 especialmente diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. O fariseu esbanjando, estava de pé, querendo ser visto por todos, acusando aos outros, se achando o melhor de todos. Ele já estava justificado por ele mesmo, o fariseu, mas o publicano não. O pecador: ó Deus, se propício a mim, pecador. Dá para ver que ele orava intensamente, sem emocionalismo, sem nenhum exagero. Ele ali, ele, Deus, sabendo que era pecador, sabendo que precisava do perdão de Deus, se propício a mim, tem misericórdia de mim, estende a tua mão libertadora sobre mim. Era isso que ele dizia. E o fariseu ficou pior do que estava. E o publicano, Jesus diz que ele desceu justificado para a sua casa. E quando nós agimos como este publicano, oramos intensamente a Deus, Deus move o seu poder a nosso favor. Quando oramos intensamente como Jesus, Deus move o sobrenatural a nosso favor. Porque quando oramos intensamente, nos expondo à vontade de Deus, aí poder nenhum nos segura. Porque o poder de Deus é maior e ele rompe qualquer barreira. Nós temos o exemplo também de Elias, Tiago 5, 17 e 18. Elias, homem de oração, homem que agia no poder do Espírito Santo de Deus, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Instância quer dizer repetido, insistente. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Intensidade da oração. A intensidade depende do nosso relacionamento com Deus. A intensidade tem fatores determinantes para que a oração seja intensa. Precisamos viver em santidade, precisamos viver em obediência à palavra de Deus. Aí a nossa oração pode ser intensa. Agora, aqueles que não têm comunhão com Deus, eles começam a fazer gritaria, começam a apelar para o emocionalismo, querendo mexer com Deus pela sua astúcia. A oração intensa, ela é movida no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vem e socorre, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo está ali intercedendo por nós. Aí a oração acontece com intensidade. Você tem orado intensamente, com veemência e fervor? Nós também vemos que Jesus nos ensina que após a oração, o crente levanta-se fortalecido e com autoridade. Lucas 22, 45, 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós sabemos que nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E Jesus estava neste muito poder. Ele levantou-se da oração cheio de poder, cheio de autoridade, exortando aos discípulos: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, porque senão vocês vão cair em tentação. Josué também exortando ao povo de Deus, pouco antes de entrar na terra prometida, Josué 3:5, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Confissão de pecados, jejum e oração. Após a santificação, vida de comunhão com Deus, vida de oração, o que que acontece? Maravilhas no meio de vós. maravilhas na vida de cada crente, maravilhas na igreja, na família de cada crente. Após a oração, Jesus levanta-se fortalecido e com autoridade, com poder, e ele deixa esse exemplo para nós, que devemos orar, que a oração é fortalecedora, nos dá poder e autoridade. Como anda o poder de Deus na tua vida? Você tem experimentado o poder de Deus? Jesus tinha o costume de orar sempre. Ele ensinava e ordenava aos seus seguidores que orassem sempre. E tinha um propósito, especialmente para não cair em tentação. Nós sabemos que na oração nós podemos pleitear junto a Deus muitos favores, mas o principal da oração é para que não caiamos em tentação. Nós não caindo em tentação, nós temos perfeita comunhão com Deus. E aí nós podemos pedir tudo o que precisamos e Ele nos concede. Marcos 11, 24 diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo quanto em oração pedir, tudo aquilo que cada crente pedir em oração, é necessário o quê? Crer que recebeu. E assim vai acontecer. A tendência é: vou orar, Deus está ouvindo. Não é só isso. Eu devo estar em santidade, crendo que já recebi. E isto acontece. Este é o ensinamento do Senhor Jesus. Agora, uma pergunta: como alguém poderá crer se raramente ora? Jesus ensina que precisamos ter o costume de orar. Precisamos ter um lugar certo para orar. Devemos orar com intensidade. Precisamos receber poder na oração. Agora, como alguém poderá crer se raramente ora? A oração fortalece a nossa fé. A oração gera crescimento de comunhão com Deus. Jesus veio com uma proposta maravilhosa, com um ensino maravilhoso. Mas as pessoas negaram-no e continuam negando nos dias de hoje. As pessoas queriam coisas fáceis naquele tempo e multidões continuam querendo coisas fáceis nos dias de hoje. Continuam com o mesmo pensamento daquele tempo. Seguir a Jesus é muito difícil. Ele é muito exigente. Ele ensina coisas que não dá para obedecer e outros argumentos. Mas olhe bem, as pessoas ficam horas e horas diante do televisor, envolvem-se com muitas coisas fúteis, muitas coisas materiais, muitas coisas que não conduzem a Deus, mas não dedicam diariamente tempo exclusivo para Deus. As pessoas não estão dedicando tempo exclusivo para Deus. E aí, quando caem, quando estão agonizantes, ainda questionam Deus. Meu Deus, cadê o Senhor que não me socorre? A gente vê expressões das mais terríveis. Que Deus é este que deixa acontecer isto e aquilo? Nós temos visto até nos noticiários pessoas expressarem isto. Que Deus é este? Não. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus cheio de amor, cheio de misericórdia e compaixão para com aqueles que se comunicam com Ele em santidade, para com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Aí sim. Mas quando as pessoas buscam somente as coisas do mundo, gastam horas e horas diariamente com banalidades, aí vem a desgraça, ainda reclama de Deus. Vocês acham certo isto? Não. A humanidade está errada. Jesus uma vez disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí que está o erro. Jesus está sempre nos alertando, sempre nos ensinando. Nós precisamos querer receber os ensinos do Senhor Jesus e praticar estes ensinos. O crente deve orar sempre. É esta a palavra central do Senhor Jesus. O crente deve orar sempre para não entrar em tentação. Deve ficar bem forte em nós estes ensinos finais do Senhor Jesus aqui na terra como homem. E devemos imitá-lo em tudo. Amém? Glórias a Deus.